Agora, 10 horas e 17 minutos, nós falamos muito nos últimos dias sobre a situação de moradores de rua em Maringá. De um lado, a preocupação da população com os moradores de rua, que em alguns casos também são usuários de drogas e que se concentram em locais da cidade. Há preocupação com a segurança de que esses locais se tornem uma cracolândia. Mas, por outro lado, há também a questão social e de saúde pública. Qual a saída? Nós vamos conversar sobre esse assunto com a vereadora professora Ana Lúcia Rodrigues, do PDT, que coordenou o Observatório das Metrópoles da UEM. O observatório faz levantamento periódico da população em situação de rua. A vereadora também, recentemente, denunciou pelas redes sociais uma operação de limpeza urbana em Maringá. Olá, professora, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria estar sempre aqui com vocês, especialmente num momento como esse, para discutir uma questão tão importante.
A senhora sabe se a população em situação de rua tem aumentado em Maringá e por quê?
Com certeza tem aumentado, Luciana. Isso, inclusive, é visível. Né? Mas a pesquisa que vai confirmar isso, feita pelo Observatório das Metrópoles, né? Nós já fizemos... Durante cinco anos, tivemos que parar durante a pandemia, mas esse ano vai ser retomada, ela vai confirmar, mas é visível. E não apenas no centro, inclusive. Não é? A gente já vinha observando na pesquisa esse aumento. Né? Em 2018, nós levantamos 350 pessoas, em 2019, 450, em 2020, em plena pandemia, fizemos um levantamento confirmando 450, né? Esse crescimento certamente aumentou agora.
A senhora denunciou recentemente pelas redes sociais uma chamada, né, pela senhora, de operação de limpeza urbana aqui em Maringá, mas a prefeitura contestou. O que ocorreu exatamente e isso vem acontecendo com frequência?
Vem acontecendo nestas operações que a prefeitura vem fazendo frequentemente, né? Em geral, em todas essas operações, eu acabo recebendo algum chamado, né, para acompanhar, quando ela já está acontecendo, porque de fato a prefeitura não divulga e, né, de certa forma tem razão. Agora, neste caso, o que ocorre é, a prefeitura mobiliza o caminhão de lixo, mobiliza as forças de segurança, né, em geral a Guarda Civil com certeza acompanha, às vezes inclusive a polícia militar também, e aí eu chamo de limpeza urbana porque é exatamente isso que se trata. São operações de limpeza, sim, porque nessas operações se retira os bens que a pessoa tem lá na rua e em geral é atendendo sempre a pedidos da população. A prefeitura está pressionada para fazer essa limpeza, então se retira tudo que a pessoa tem que está lá. Inclusive porque essas pessoas acabam sabendo do que vai acontecer, elas saem e deixam as coisas delas. Então, chega o caminhão de lixo e bota tudo no caminhão e leva embora. Nesse caso, recentemente, aconteceu isso à noite, o Márcio, que era a pessoa que estava em situação de rua, não estava lá, levaram as coisas todas dele. No dia seguinte, pela manhã, eu fui lá, né, para ver se estava tudo certo e tal, e ele não estava ainda... Mas os dois cachorros dele estavam lá e nesse momento chegou a Secretaria de Bem-Estar Animal para levar os cães do Márcio. E é impossível fazer isso. A relação que existe entre os animais que essas pessoas têm é muito importante para elas. Né? Então, certamente, aí eu solicitei à Secretaria que não levasse os cachorros e, de fato, eles não levaram. Então, foi esse o... Foi isso que aconteceu, Luciana. E ao final, né, o Márcio voltou, os cachorrinhos acabaram indo para lá e para cá, mas também voltaram. E hoje, inclusive, o Márcio está acolhido numa instituição, né, porque ele decidiu que ele precisava fazer isso.
E como foi essa decisão, vereadora? Porque essa decisão é que é a mais complicada, né? Geralmente, os moradores de rua, eles criam um vínculo com o ambiente em que eles estão, né?
Eles têm que criar, né? Porque acaba que é o lugar de permanência deles, é o lugar onde eles estão vivendo. Então, eles cuidam, né? Muito, esse especialmente cuidava, ele limpava o ambiente dele, tinha até umas plantinhas lá e tal. A decisão se dá com o oferecimento daquilo que a pessoa entende que é bom para ela. Né? Então, inclusive o Centro Pop já vinha trabalhando com esse, né, com o Márcio, oferecendo a ele alguns abrigamentos, né, algumas entidades, e ele ainda não tinha decidido. Depois desse momento, ele acabou decidindo, né, e topou, e foi estar hoje, inclusive, numa entidade, fazendo tratamento e acolhido lá. Uhum. Mas é a decisão da pessoa, é o momento dela. Assim como eu tomo minhas decisões, todos tomamos, uhum, né? O meu filho toma decisões que contrariam o que eu quero, mas ele é que tem que decidir, uhum, né? E essa garantia está, né? Essa é uma garantia que todos nós, brasileiros, cidadãos, temos, que então tem que ser respeitada.
A senhora disse que ele está em tratamento, Márcio, e que tratamento?
Assim como a maioria, né, das pessoas que estão em situação de rua, ele era usuário de álcool, né? O álcool realmente está presente na vida de quase todas as pessoas que estão em situação de rua, não 100%, mas quase todas, e outras drogas, né? Eles acabam usando também, fazendo uso de outras drogas. Então, é tratamento de dependência de substâncias psicoativas, é isso. Né, que as pessoas recebem em algumas organizações.
Uhum. A senhora citou o Centro Pop, que é um centro de acolhimento a moradores de rua, né? A CBN recebeu de uma fonte a informação de que o coordenador do Centro Pop foi exonerado da função de chefia por causa da polêmica envolvendo esse tema, né, moradores de rua. A prefeitura contestou, dizendo que ele deixou o cargo por motivos pessoais. A senhora sabe de algo?
Bem, eu sei porque eu acompanho um pouco das todas as questões, né? Eu não sei quais são as ações lá que motivam a prefeitura, né? Porque demitir ou admitir uma pessoa é a prerrogativa máxima do prefeito, né? E todos respeitamos esse direito que o prefeito tem. Mas eu não acredito que tenha sido por motivos pessoais, porque, né, esse servidor, ele é um dos mais experientes, aliás, a equipe que trabalha com esta política, com a população de rua, não é uma equipe que dá para você montar do dia para a noite. Essa é uma equipe técnica, com muita experiência. E o Marco, ele acabava, né? O Marco é esse servidor. Ele fazia esse trabalho de forma com excelência. Então, eu estranho muito, né, que ele tenha sido demitido nesse momento, no calor de uma crise. Né, você pega a pessoa, desmontar então um serviço, um trabalho, né, em uma equipe, não, certamente não é a ação que deveria ser realizada nesse momento. Né, ao contrário, eu sei que a prefeitura, assim como o próprio serviço, recebe pressão terrível o tempo inteiro. Mas aí os palpiteiros de todos os lugares, né, tem as soluções mágicas para resolver e não existe solução mágica para resolver um problema tão complexo como é a população em situação de rua. Mas, enfim, né, de fato, por isso eu acredito, e a gente levou para o CIAMP, porque nós temos políticas públicas aqui em Maringá. Né, a prefeitura, a despeito de sofrer as pressões e às vezes ceder a essas pressões, a prefeitura também investe em políticas muito legais, mas ainda elas são poucas. Nós temos que, de fato, ampliar esses serviços todos. E nós temos o CIAMP, que é o Comitê Intersetorial de Política para a População de Rua, que congrega 20 cadeiras, tem lá, né, representantes da prefeitura e da sociedade, e é lá que a gente tem que discutir as soluções, porque ali estão não apenas a segurança pública, porque não é só com a segurança que se vai resolver isso. Não apenas a saúde, porque não é só com a saúde, mas é com a segurança, com a saúde, com o trabalho e renda, com assistência, com habitação, enfim, com o conjunto das políticas e com diretrizes claras, com programas claros e com recursos. Então, o CIAMP, né, faz toda essa mobilização. E agora, inclusive, a gente, na reunião que foi no início dessa semana, nós solicitamos, né, ao prefeito, e foi unânime, né, todo o comitê aprovou, solicitamos ao prefeito que reintegre o diretor, né, do Centro Pop, porque nós entendemos que não é o momento de desmantelar esse serviço, que atua e é extraordinário, e só diz o contrário quem não conhece.
Uhum. Tá certo. Bom, a morte da Samantha Campana, esfaqueada por um usuário de drogas em plena luz do dia, num domingo movimentado no centro de Maringá, fez que a comunidade da Zona 7 se mobilizasse, pedindo mais segurança na Zona 7 e também no centro da cidade, né? Qual a análise que a senhora faz deste episódio?
Bem, eu acho que a demanda por segurança é importantíssima, é justa, é legítima, né? Ela tem que acontecer, inclusive... Sabemos que é o governo do Estado o principal responsável, sabemos que o governo do Estado não tem aportado nem efetivo, nem estrutura, né, nem viaturas, enfim. Então, é muito importante que a sociedade se mobilize e faça isso, Maringá vem fazendo. Agora, o que não se pode é confundir, sabe, a questão da população de rua com a segurança. Ou então entender que é a segurança pública, justamente pelo que eu falei anteriormente, que é a segurança pública que vai resolver o problema da população de rua. E nesse caso em especial, foi oportunismo relacionar as duas coisas. Por quê? Nem a Samantha e nem o assassino dela eram pessoas em situação de rua, sabe? E nós vimos autoridades, vimos imprensa, a mídia falando, né, tratando esse caso como se fosse duas pessoas em situação de rua. E não eram, mas não se pode confundir, sabe por quê, Luciana? Porque quando você pensa só no âmbito da segurança, você acaba criminalizando as pessoas que estão em situação de rua, né, jogando todas na vala comum de que são pessoas que desprezíveis, são bandidos, são vagabundos, são drogados, enfim, não. Nós temos, certamente, você perguntou se aumentou, eu tenho certeza absoluta que hoje a gente tem o dobro das pessoas que tinha em 2020, sabe? A gente deve estar chegando aí, certamente, perto de 1.000 pessoas. Cada uma dessas 1.000 pessoas é uma história, é uma complexa história, porque, como diz o presidente da Associação Nacional da População de Rua, não viver em situação de rua... Sabe, só não é pior do que morrer. É pior do que viver na rua, só a morte.
Vereadora, tem uma última pergunta, tenho pouco tempo, mas eu preciso fazer essa pergunta. É de um ouvinte, é do José Manuel. Ele diz o seguinte: o fechamento do hospital psiquiátrico pode ter relação com o aumento do número de moradores de rua em Maringá?
Eu acredito que sim. Né? Por quê? Porque hoje nós temos, a gente tem que ter as instituições que vão fazer o seu trabalho, né? Vão fazer o acolhimento daquelas pessoas para aquele serviço. E hoje nós, inclusive, temos na rua muitas pessoas com transtornos mentais. Estas pessoas, certamente, poderiam estar em tratamento lá, sim, no hospital psiquiátrico. Então, tem alguma relação? Tem. Mas não é só isso, viu, Luciano? Porque não dá também para a gente dizer, é porque o hospital psiquiátrico não é. Aqui há uma crise grande, tem uma crise de desemprego, tem uma crise de investimento em políticas públicas. O governo federal deixou de investir em políticas sociais de toda a ordem. Não teve investimento em habitação. Tem um programa que se chama... First Housing, ou seja, primeira casa. E, de fato, quando a gente pergunta para elas, para essas pessoas, o que elas precisam para sair da rua, ela diz, eu preciso de uma casa e de um emprego. Então, é isso. E é poder público quem tem que cuidar disso.
Muito obrigada, vereadora, pela entrevista. Um ótimo dia.
Obrigada a você e a todos os ouvintes também.
Conversamos com a vereadora Ana Lúcia Rodrigues, que nos falou sobre a questão dos moradores em situação de rua. Dramas e soluções.